Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.
Um bom dia a cada um de vocês. Faz tempo que eu não venho aqui, né, que eu não trago aqui uma mensagem, devido às escalas, final de ano, férias. E hoje eu tenho essa oportunidade de estar com vocês aqui compartilhando a Palavra do Senhor nesse tempo importante. Eu quero retomar um pensamento aqui com vocês. Se vocês olharem para a imagem, vocês vão ver que uma mulher vibrante, né? Triunfalista, né? E eu deixei uma pergunta meio, uma interrogação ali. Porque o que acontece para as nossas vidas todo final de ano? Como eu disse, né? A gente faz resoluções de finais de ano, né? A gente sempre quer que o próximo ano seja melhor na nossa vida, não é mesmo, Lara? A gente deseja crescer espiritualmente, melhorar na carreira, arrumar um grande amor, o nosso relacionamento com Deus decolar. Esse é o nosso desejo, do nosso íntimo. Quando no dia 31 nós sentamos lá, os fogos estão pipocando e a gente olha para o céu: Deus, me ajuda nessa ou naquela outra área. Eu fiz isso com a minha esposa. Só que casa de gordinho em ceia de ano novo não fica até dia 31, né? Era 10 horas da noite, a gente já estava comendo lá as delícias lá do Réveillon e conversando acerca de coisas que nós queríamos mudar na nossa vida. Você fez isso, Cristiano? Porque a pergunta ali é a seguinte: 2022 é o ano da virada? Ou será que vai ser mais um ano ao qual nós vamos olhar e falar: puxa, não consegui fazer nada daquilo que eu tinha planejado no final do ano anterior? Eu quero te dizer que isso daqui é uma verdade que muitas vezes aconteceu na minha vida. Às vezes eu passei um ano todo cheio de desejos anteriores a serem realizados, de melhoras dessas que eu contei para você, e essas coisas não aconteceram. E sabe o que eu me pego pensando? Que muitas delas não aconteceram por falta de empenho pessoal meu. Não porque Deus assim não desejava, mas porque eu não me empenhei o suficiente para que essas mudanças elas viessem a acontecer. Será que é o ano da virada? Quero deixar um conselho para você, um desafio dessa série. O Henrique falou sobre o tempo aqui no primeiro capítulo. Como você está gerindo o seu tempo? Você já pegou aquela informação de Deus compartilhada com você e você tem melhorado isso? Seu relacionamento com Deus melhorou na questão do tempo? Gente, prestem atenção nesse dado. O pastor Patrick, a gente estava procurando, a gente tem o retiro dos pastores no carnaval. A gente se fecha lá durante uns 4 dias e conversamos sobre algum tema, lemos algum livro. Ele sugeriu o tema oração. E eu falei: Patrick, trabalhar esse tema, por mais relevante que seja, para mim, eu falei exatamente isso. Para mim falta mais empenho da minha parte em melhorar a minha qualidade de oração com Deus do que necessariamente conhecer mais sobre o tempo. E aí ele me trouxe um dado, e o dado é o seguinte, um dado americano, que diz assim: pastores americanos investem diariamente 3 minutos de oração por dia. Meu amigo, se o pastor está nessa vibe de 3 minutos de oração por dia, imagina o rebanho, meu irmão. E aí eu me peguei com aquele dado e comecei a também a ver alguns dos meus dias como ele era. E olha, muitas vezes é pífio quando nós falamos num relacionamento de oração com Deus. E olha, é vital. O que é vital para mim e para você num relacionamento com Deus? Oração, que é a conversa com Deus Todo-Poderoso, e leitura da palavra. É onde nós então enxergamos aquilo que Deus quer falar para nós todos os dias. Pergunta: se o pastor americano está orando 3 minutos por dia, o quanto você tem orado com qualidade ao Senhor? Como tem sido sua vida de intimidade com Deus? Pega, não pega? Por isso nós queremos te convidar no começo do ano a trabalhar essa palavra: ressignificar. Nós precisamos muitas vezes ressignificar algumas coisas na nossa vida. E a proposta de hoje é: para que seja um ano diferente, para que realmente seja o ano da virada, ressignifique sua vida na perspectiva do amor verdadeiro. Eu trouxe uma definição aqui. Geralmente esse controle não funciona, e ele funcionou hoje. Eu trouxe a definição aqui de ressignificar, porque às vezes a gente precisa de alguma ajuda, né? Do Google, do tradutor, para a gente entender o que significa realmente as palavras. Essa palavra significa: ressignificar é um verbo transitivo que caracteriza a ação de atribuir um novo significado a algo ou alguém. Ele está relacionado a um processo de ressignificação, um método de neurolinguística que faz com que as pessoas possam dar novos significados a acontecimentos da vida a partir de uma mudança da perspectiva do mundo. Pega essa palavra que eu frisei: mudança de perspectiva do mundo. O que a Bíblia faz com nós é promover uma nova perspectiva do mundo. Quais são as leis que você tem usado para viver a sua vida? A Bíblia quer trazer uma lente para você, uma lente na perspectiva divina, uma forma de enxergar o amor, sabe de que maneira? Da maneira que Deus deseja que você enxergue o amor. É isso que a Bíblia propõe para cada um de nós todos os dias. E nós precisamos ressignificar. Nós precisamos olhar e colocar novo significado. Talvez para você isso já não faça mais sentido. E por isso que a gente todos os dias temos que parar, avaliar o que Deus tem para nós e botar em prática numa nova perspectiva, numa cosmovisão, segundo a vontade de Deus. Não segundo a vontade do que o mundo tem proposto para cada um de nós. Quando nós falamos de amor na visão romântica, né? Na visão do mundo, qual que é? Eu acho que, cara, se você pegar músicas populares brasileiras, quase que 80% daquilo que a gente ouve secularmente vai falar de um tema específico. Sabe qual que é? O amor. Você já curtiu um pagodinho? O pagodinho romântico fala do quê? De amor. Você já escutou uma sofrência? Eu sei que você gosta de fazer um churrasco e não é a Ludmilla Febre que você coloca no churrasco. Eu tenho certeza que você bota aí a Marília Mendonça, quem que é os caras aí? Rick Juliano, sei lá qual é o nome dos caras aí. Qual que é o tema das mensagens, das músicas? Qual que é o tema? Amor, dor de cotovelo, recalque, né, pelas questões do adultério, entre outros temas. As músicas, a cultura fala sobre amor. E a palavra de Deus, ela também fala. E hoje eu quero trazer então uma perspectiva para que você encontre o amor verdadeiro que pode transformar a sua vida. Quando a gente fala de ressignificar, muitas vezes nós perdemos o sentido das coisas nas nossas vidas, que quando esse sentido é perdido, sabe o que acontece? Nós perdemos a razão de viver. Eu trouxe uns dados aqui, pensando na pandemia, porque a pandemia acelerou as coisas, né? Aquelas empresas que estavam mal na pandemia, fecharam. Aquelas igrejas que não iam bem na pandemia, fecharam. Casamentos que estavam detonados, na sua maioria, ficaram piores. A pandemia foi um acelerador das coisas. E o que aconteceu é que a pandemia também gerou muitas crises que levaram pessoas ao extremo, a tirarem a sua própria vida. Eu fiz alguns recortes aqui, eu queria compartilhar com vocês apenas dois, para você ver o quanto que a perda do significado nessa vida nos leva a um abismo muito profundo, e que muitas vezes, infelizmente, amigos, parentes e conhecidos perdem as suas próprias vidas. Olha o que eu tirei da revista Exame, esse recorte. A solidão é uma pandemia oculta. E ele diz: estamos a um clique de distância das pessoas que amamos quando não é possível estar junto presencialmente. No mais agressivo da pandemia, vivemos isso. Caso da pandemia que vivemos, mas mesmo assim, ter todos os recursos não tem sido suficiente para preencher certo vazio existencial que existe dentro de todos nós. A Bíblia já fala que existe um vazio, mas a gente muitas vezes não damos atenção. E nós agora pegamos um recorte, que esse mesmo recorte olha para a sociedade e diz: tem um vazio. O que nem internet consegue preencher, que nem estando mais perto tecnologicamente consegue encontrar um significado. E o segundo recorte é: número de suicídios no Brasil e no mundo é preocupante, diz psiquiatra. E ali, pequenininho, diz assim: segundo um médico ouvido por um grupo de trabalho, pasme, a cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio no Brasil. Esse dado é de 20/10/2021, um dado muito recente. Então, se isso for verdade, enquanto nós estamos aqui no período do louvor, morreu um. E agora, durante o período da pregação, morre mais um. Pessoas que perderam sentido e significado na vida. Quais são as maiores causas para isso? Tem eu peguei aqui uns dados também que nos apontam as 6 primeiras causas de suicídio no Brasil. E são essas. Primeiro, depressão. Quantas pessoas nós não conhecemos que flertam com isso, que vivem com isso e que precisam de muita ajuda? O segundo, problemas amorosos ou familiares. Esse é um tema que leva muitas pessoas também a perder significado. Uso de drogas ou álcool. E às vezes é uma junção, né? Eu lembro que nos meus piores dias, ao qual eu desejei também tirar minha própria vida, só que não tive coragem de chegar tanto, o uso de drogas combinado com problemas familiares realmente me levavam ao fundo do poço. Outro tema que é bem em alta, principalmente com jovens, o bullying. Outro, quinto, traumas emocionais. E o sexto, diagnóstico de doenças. Essas coisas muitas vezes levam pessoas à perda de significado. Mas eu quero olhar para a Bíblia, porque a Bíblia vai falar de um amor verdadeiro. A gente vai olhar para as Escrituras hoje, para uma história muito famosa, muito conhecida, e eu quero trazer esse olhar, nessa perspectiva, de que muitas vezes, até algo que parece bom, como por exemplo o amor, se não é usado na medida correta ou de maneira errada, ele se torna prejudicial para a minha, para a sua vida, e nós vamos ver isso acontecendo na vida desses personagens. O texto que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, para a gente começar depois dessa introdução, é Gênesis capítulo 25. Nós iremos ler o versículo 23. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25. O versículo que nós iremos ler é o versículo 23. Esse aqui vai ser bom, porque você conhece a história, então vai nos ajudar então a entender um pouquinho mais profundamente no lado do relacionamento que a gente vai observar aqui. Vou esperar você abrir Gênesis 25, versículo 23. O contexto aqui, para você tentar entender um pouquinho do que eu quero estar falando, é que Deus ele traz uma promessa. Primeiro, a gente olha nos primeiros capítulos da Bíblia, a gente vê o homem num relacionamento perfeito com Deus, certo? Deus não criou todas as coisas lá? Criou céus, criou terra, com a sua boca ele diz, haja luz, e ali então todo o cosmos foi criado, né? Deus ele coloca tudo no lugar, coloca a lua, o sol, o dia, a noite. Tudo acontece por meio da palavra. Essa é a narrativa da criação bíblica. Agora, você pode ficar com uma outra narrativa. Qual que é a outra narrativa? A outra narrativa é que as coisas aconteceram e surgiram por meio de uma explosão cósmica, não é isso? Um boom chamado da ciência de Big Bang. E desse boom, então, tudo foi criado. Né? Aquela ameba, ela foi se reconstruindo, juntando com uma outra ameba, e essa ameba deu certo, e essa ameba virou uma mebona como eu aqui, ó. Porque o que é ensinado para nós é isso nas escolas, não é isso? Uma explosão e as coisas foram acontecendo. Você pode acreditar nessa narrativa, ou você pode acreditar na narrativa bíblica. Eu prefiro acreditar, para mim é mais lógico, apesar de a gente ter a nossa base é a fé, eu prefiro acreditar que existe um designer inteligente nesse mundo, e esse designer chamado Deus chama tudo a existência e cria todos nós. Eu prefiro ficar com essa teoria, eu acho ela muito mais plausível do que da ameba que se juntou com a outra ameba e que virou uma amebona, amebona como eu. Qual é a verdade que você vai querer ficar hoje? Porque essa é muito importante. Deus cria tudo, só que dentro da história entra um outro conselheiro, e esse conselheiro era um anjo que foi traído por desejar, olha só a idolatria, desejar ser maior que Deus. Ele é lançado na terra e o nome dele é Lúcifer. A partir daí, Satanás, na figura da serpente, ele, o novo conselheiro agora começa a aconselhar no jardim, e ele então corrompe o pensamento da mulher e depois o pensamento do homem. Homem e mulher então pegam, né, erram o alvo, desobedecem à vontade de Deus, e a partir daí é introduzido o mal no jardim, o pecado entra no jardim. Deus então, ele, como ele é justo, sem pecado, ele arquiteta então um plano para que a humanidade fosse restaurada. E aí, ele promete em Gênesis 3,15 que da descendência da mulher iria vir aquele que era chamado lá na frente de Messias, ou seja, o ungido, o prometido, aquele que ia restaurar todas as coisas. Sabe o que acontece? Essa verdade, ela então precisa ser compartilhada para frente, não é isso? Nessa época, ela era compartilhada verbalmente, ou seja, Adão compartilhou com o seu próximo, que compartilhou com o seu próximo, até chegar a Abraão. Abraão, chamado como o pai das nações. Abraão, ele tem filho. Qual que é o próximo filho de Abraão? Qual? Isaac. Isaac então recebe a informação e ele passa a informação para os seus próximos filhos. Quais são os próximos filhos? Isaú e Jacó. Geralmente quem recebe, quem herda a bênção, né, quem herda a herança, é o filho primogênito. Quem era o primogênito dos dois, de Isaú e Jacó? Isaú. Só que agora nós temos um grande problema, porque Deus, na sua soberania, ele faz uma escolha. E esse versículo que eu quero compartilhar com você, capítulo 25, versículo 23, mostra que Deus, ele faz uma escolha, ele decide. Olha o que a palavra de Deus diz. Aqui, a abençoada, qual que é o nome dela aqui? Rebeca, é isso? Okay. Rebeca, né, a mulher de Isaac, ela começa a sentir umas coisas estranhas. Se você ler na Bíblia, ela já começa a falar, ela já diz assim: nossa, parece que eles estão lutando dentro do meu ventre. E aquilo começou a ficar preocupante para ela, Flavinha. Já pensou em ter gêmeos? Bora! Começou a ficar preocupante porque eles começaram a guerrear dentro do ventre. E aí ela consulta o Senhor, a palavra de Deus diz. E aí olha o que o Senhor disse. O Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro. E olha agora aqui a decisão de Deus: e o mais velho servirá o mais moço. Deus, ele inverte aquilo que era lógico do primogênito ser aquele que levaria as promessas adiante. Aqui Jacó foi escolhido. Só que, como em toda a família, existe uma bagunça, né? Nós não sabemos se Rebeca compartilhou isso com Jacó, né? Com Jacó, não, com Isaac, né? Para que deixasse tudo organizado. Mas o que nós percebemos é que Isaac, ele tinha uma preferência maior. E a preferência maior de Isaac era pelo seu filho primogênito, Isaú. Ele amava Isaú. Em contrapartida, Rebeca tem como seu alvo o seu filho mais novo, e o seu filho mais novo chamado Jacó. Existe então aquela preferência dentro de casa. E olha, o interessante disso é que a Bíblia não esconde os erros dos pais nos relatos bíblicos. Por exemplo, podia esconder que Davi foi um péssimo pai, e ele foi, mas a Bíblia não esconde disso. Não esconde que Isaac tinha uma preferência por um filho, que gera um sentimento contrário no outro. E sabe onde ele vai levar, Jacó vai levar isso? Quando ele também vai ser pai. Quando ele favorece quem? Em detrimento dos outros filhos, ele favorece José. E aquele filho mais novo é o filho agora preferido e gera uma ciumeira entre todos os outros irmãos, ao ponto daquele orgulho daquele filho e essa ciumeira generalizada querer com que os irmãos tirassem a vida de José. Em contrapartida, nós temos péssimos homens de Deus, como Saul. Mas Saul, ele foi um excelente pai para Jonatas. Engraçado isso, né? E aqui a gente vê então algo complicado que me lembra muito aquele programa do SBT. Eu passo um, vai dois, eu não sei o que acontece aqui, ó. Eu perco uma vez, ó. Aí foi. Olha lá a Cristina ali, ó. A Cristina ali, ó. Não parece um caso de família? Porque o Jacó engana. Ele passa a mentir para o seu pai, ele diz que ele é Esaú, né? O Isaac está cego ali nos seus últimos dias, ele vai e recebe a bênção no lugar do irmão. O irmão então fica bravo com essa situação, diz que vai matar ele e vai acabar com a vida dele, né? Rebeca então ajuda com que Jacó fuja, vai embora, Jacó dá a fuga, e a gente vê que o que acontece agora é um verdadeiro caso de família do SBT. Olha o que a palavra de Deus diz. Acompanhe aí comigo, eu não coloquei o versículo, mas eu vou achar aqui onde está agora. Senão a gente fica com o que está na telinha ali. Mas você vai achar isso, deixa eu ver, Labão tinha duas filhas. Capítulo 29, versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia, eu acompanho aqui na telinha. A palavra de Deus diz assim: Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha uma bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser a minha esposa. Melhor entregar Labão cedo do que qualquer outro, respondeu Labão. Fica aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou por 7 anos com Raquel. Ele amava tanto que lhe apareceram apenas alguns dias. Meu irmão, esse texto não começa a te chamar a atenção a algo? Aqui mostra alguns personagens. Lia, a palavra de Deus diz que os olhos dela eram sem brilho. Se você se aprofundar no estudo, o relato aqui diz que ela não tinha uma boa aparência assim como tinha Raquel. Raquel, por sua vez, era uma mulher linda, atraente. Jacó bate o olho naquela mulher e ele diz assim: uau, essa é a mulher da minha vida. Foi assim que aconteceu comigo com a Flavinha. Vocês dão uma risada, né? Mas foi quando a Flavinha me viu ali no embarque do Mavi, ali na saúde. Ela me viu e ela falou assim: uau, esse é o homem da minha vida. E eu falei: é o inglês da menina aí. É me, you to me, Marianne. Eu vou entrar no curso de inglês também. Santa Sabaia. Gente, esse texto aqui, ele aponta para um desejo excessivo de amor de um homem para com uma mulher. Quando ele diz assim: olha, eu trabalho por ela. Olha, eu trabalho por ela 7 anos. Me dá ela como esposa 7 anos. 7 anos, segundo os argumentos bíblicos, históricos e rabínicos, diz que esse tempo é o equivalente a 4 vezes mais do que ele pagaria por um casamento. Ou seja, para garantir a bênção, ele falou assim: eu quero muito. Olha, eu vou me esforçar tanto, me dê ela, que eu faço até 4 vezes mais daquilo que é necessário para mim casar com Raquel. Sabe o que está acontecendo aqui? Algo que é bom. O amor é bom. Amar é bom. Mas no coraçãozinho de Jacó, isso tem tomado uma proporção gigantesca. O desejo dele é excessivo. E é tão excessivo que olha o que diz o próximo texto aqui, ó. Meu Deus, quando apertou uma vez, vai dois. Ó. Ó. Aqui, ó. O anseio de Jacó. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Gênesis 29, versículo 21. E você vai ver que esse desejo de Jacó, ele era praticamente um desejo já idólatro. Olha o que a palavra de Deus diz, na versão NVT. Chegada a hora, depois do tempo que ele estipulou para trabalhar, para conquistar Raquel, chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri a minha parte do acordo. Agora, dê-me esposa. Fechem os ouvidos, crianças, para que eu me deite com ela. Já imaginou, meu irmão, você chegando com o pai da noiva e dizendo assim, ó: deu tempo, ó, vou casar. Dá ela aqui, porque eu quero ter a minha relação sexual com ela. Eu peguei esse camaradinho aqui, ó. Ô, pai, tem. Estou apertando uma vez só a benção. Aí, ó. Benção. Olha só o que ele diz. Olha o que ele diz. Os termos hebraicos usados nesse versículo é extraordinariamente direta, explícita e sexual para um discurso da antiguidade. Geralmente discreto. Imagine dizer ao seu pai, mesmo hoje: mal posso esperar para fazer sexo com a sua filha. Passe esta para mim agora. O narrador bíblico está nos mostrando um homem dominado por um desejo ardente, emocional e sexual por uma mulher. Sabe de onde que é tirado isso? De quem conhece do assunto. Quem vai examinar a Bíblia, o Antigo Testamento, nos textos hebraicos. E esses camaradinhas, então, fizeram essa análise, e é uma análise pesada, não é mesmo? Dá essa mulher aqui, eu quero ter o meu relacionamento com ela. É isso que Jacó está exprimindo nesse momento. Esse é o anseio do coração de Jacó. E o que a gente vê por trás disso? Qual era a razão disso? Por isso que a gente tem que lembrar da história. Olha só, um breve histórico sobre a vida de Jacó. Jacó, ele nunca teve o amor de seu pai. Aqui a gente está agora sondando o coração. Isaac amava Esaú. Jacó nunca teve um relacionamento de intimidade com seu pai. E mais, com toda aquela bagunça da primogenitura, da ameaça de morte de Esaú para Jacó, sabe o que acontece? Ele perdeu o único amor que ele conhecia, que era o amor da sua querida mãe. Ele teve que ir embora, ele teve que ir para longe, ele perde o amor da sua mãe. E provavelmente ele não tinha nenhuma ideia do amor e do cuidado divino. Olha o coraçãozinho de Jacó. Jacó, como que Jacó está? Perdido no mundo. Você acha que é difícil tirar esse contexto dos tempos bíblicos e colocar no dia de hoje? E olhar para o nosso coração e muitas vezes também perdido? Eu lembro que nos meus piores tempos, eu estava praticamente como esse cara. Não tinha o amor dos meus pais, vivia sozinho e não conhecia o amor de Deus. Sabe qual que essa situação é? Ela é desesperadora. E sabe o que acontece agora? Agora todos os anseios do coração de Jacó, por sentido, afirmação, significado, se fixam agora na mulher mais espetacular que ele já viu na vida. Ele encontra então aquela mulher bela, ele sente falta de amor, e agora ele falou: mas não encontrei significado. Se eu ter ela, eu tenho tudo. Se eu conseguir esse amor, eu estou feito, pronto, resolvi meus problemas. O meu coração agora será preenchido. Jacó, ele não desejava Raquel só como esposa. Mas Raquel passou, sabe ser o quê? A sua salvadora. Eu quero fazer uma pergunta para você agora nesse momento. nós estamos buscando razão para viver. Aonde você está buscando razão para viver, meu irmão? Talvez, ainda hoje, o coração está perdidão, como o coração de Jacó, sem sentido, sem significado, e ainda nós estamos ansiando por algo que a gente não conhece, buscando razão para viver. E hoje nós estamos buscando razão para viver num relacionamento. Nós estamos depositando todas as nossas fichas no nosso cônjuge, numa pessoa em qual nós estamos gostando, no nosso trabalho. Aonde nós estamos buscando significado? Onde você busca um significado para a vida? E lembre-se, Jacó já tinha algum tipo de experiência com Deus. Ele já ouvia Isaac falar, seu pai. Ele já teve aquele encontro com Deus anteriormente, coluna de Betel. Mas mesmo assim, ele se encontra ainda perdido. O versículo eu não combinei com o Henrique. E ele falou sobre o capítulo 6 de Mateus. Eu quero trazer ele aqui de volta. E a pergunta é: o próprio Senhor Jesus, ele denuncia se o nosso coração está posicionado no lugar certo. No capítulo 6 ele vai falar sobre a ansiedade, né? Sobre os nossos medos, os nossos anseios de viver essa vida. E aí ele trabalha com uma série de figuras de imagem. Não, aprenda com passarinho, eles não trabalham, mas eu alimento todo dia. Passarinho vai comer todo dia na cozinha do Senhor. Ele vai falar dos lírios do campo, olha como é bonito. E eu visto esses lírios, eles são bonitos porque eu cuido deles. E ele diz assim para nós, homens de pequena fé. E aí sabe o que ele diz também? Ele também denuncia dizendo assim, ó, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que é um tesouro? Sabe o que é um tesouro? Tem um outro versículo na Bíblia que ilustra isso, que diz assim, ó, um homem achou um tesouro, então ele vai lá, vende tudo que tem para comprar o campo onde está aquele tesouro, porque ele julga que aquilo lá é muito importante. Tesouro é algo que é muito importante para você. E a Bíblia nos diz, agora Jesus nos diz, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu trouxe algumas definições e algumas frases compartilhadas pelo Tim Keller, um pastor norte-americano, que fala assim sobre idolatria. Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental que Deus para sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Pega essa rajadinha aí, Felipão. Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental de que Deus para sua felicidade, sentido ou identidade. O que é mais fundamental para te trazer alegria, para te fazer sorrir, para te dar um motivo para acordar de manhã? Hein? Qual é o elemento em sua vida que caso você viesse a perder, possivelmente perderia também a própria vontade de viver ou razão de existir? Pera, Rafa. Alguns aqui hoje, eu estava até conversando com a minha esposa, com essa frase aqui, vai dizer que é os filhos. Não é verdade? Pergunta quanto que a Lívia é importante hoje para a Flávia. Se eu perguntasse isso para ela, qual o elemento em sua vida que, caso você viesse a perder, possivelmente trazia pânico? Você perderia o sentido, a razão de viver e existir. Muitos aqui vão dizer, olha, o meu filho, a minha filha, se isso acontece comigo, eu perco meu chão. Tem outros aqui, nem todos, né, vão dizer que seu cônjuge, nem todos, alguns, né, tem outros que vai, né, não achei, não chega tanto assim, não sei, né, Flavinho. Tem outros que vão dizer seu cônjuge. Alguns têm de tão precioso aquilo que almejou, que conquistou, que alcançou na carreira profissional, que se vê frustrado perdendo isso hoje, voltando para a casinha lá na periferia pagando aluguel, vai dar um boom na cabeça. O que que, qual elemento, o que que tirado de você hoje te traria um grande problema? Eu continuo, nós continuamos com a nossa história e vamos ver que agora a idolatria, ela também é trapaceira e devastadora. Sabe o que que acontece na história? Todo casamento tem festa, né? Chegou o dia de Raquel ser entregue para Jacó. E aí agora tem a grande festa, né? A festa de matrimônio. E aí está aquele banquete. Naquele tempo lá os caras gostavam de tomar um negocinho, né, Divan? Tomar um chevetinho, um negocinho aí para não sei o quê. E a palavra de Deus diz que Jacó, alegre por aquela situação, ele fica inebriado, bêbado. E naquela situação, sabe o que acontece? Labão, astuto, trapaceiro, ele vai lá então e troca. Em vez de mandar a Raquel para se deitar lá com o Jacó, tinha cumprido os dias, ele tinha cumprido lá os anos, ele vai lá e coloca a sua filha mais velha, chamada Lia, aquela com os olhos sem brilho, que a gente viu no texto anteriormente. E olha só o que acontece com o texto. Gênesis 29, 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: o que é isso que me fizeste? Eu não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Ele acorda e é Lia. E sabe o que acontece na nossa vida, gente? Os nossos ídolos, por mais que nós nos adoramos, nós amamos, seja ele profissão, mulher, filho ou qualquer outra coisa, eles não são capazes de nos dar o suficiente para preencher aquele vazio que está no nosso coração, e esse vazio só quem preenche é Deus. E sabe qual é a sensação que nós temos então, nos relacionamos, entregando a nossa vida toda a esses ídolos? Geralmente, quando amanhece, com todo respeito a essa mulher, que ela merece todo respeito, geralmente quando amanhece, sempre é Lia. E olha só o que esse cara, o Walter, diz. Walter cita um antigo comentarista rabínico, né? E esse comentarista rabínico, ele imagina uma conversa. E olha que conversa criada pela cabeça dele, que faz todo sentido. Ele diz assim: a conversa do dia seguinte entre Jacó e Lia. Jacó disse para ela: chamei Raquel no escuro e você respondeu: por que fez isso comigo? Ao que Lia retruca: seu pai chamou Esaú no escuro e você respondeu: por que fez isso com ele? Sabe o que dava para fazer agora? Já pega o botar o golpinho na Lia, né? E tug life, tug life. Que resposta! Porque é exatamente isso que a raiz do nome Jacó diz. Ele é um enganador, um suplantador. No escuro, ele tomou um Pelé, né? Do Labão. No escuro, mas no escuro eu chamei Raquel e porque você me enganou? Você também enganou seu pai no escuro. Você também é um enganador. E geralmente, irmão, a nossa idolatria pelas coisas é assim. Você vai acordar, meu irmão, e não vai ser Raquel. Muitas vezes vai ser Lia. A gente continua no texto. E olha só, e a gente tem uma visão de olhar só para Jacó. Só que teve alguém que sofreu mais do que Jacó nessa história. É Lia. Lia, ela era a filha a quem o pai não queria, e a esposa a quem o marido não desejava. O pai estava doido para passar para frente de Lia, a irmã mais velha, que ninguém queria, rejeitada por todos. Ele não conseguia um bom dinheiro com ela, ele não conseguia um bom acordo para Lia, ele não conseguia casar com a filha. Ele encontra uma forma, um desesperado lá, um desesperado Jacó, que estava desesperado pela Raquel, idolatrando aquela mulher, e ele encontra uma forma de empurrar também nesse jogo sua filha mais velha, que era rejeitada por todos. E a gente então agora tem um marido que também não deseja mais ela. Porque olha o que a palavra de Deus diz: mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo Labão então por outros 7 anos, pagando 4 vezes mais daquilo que ele já tinha feito. Gente, pesada essa história. Casos de família no SBT, irmão. E olha o que a gente aprende aqui. Olha o que John Piper fala. Essa frase eu achei muito legal. Se Cristo for removido do seu coração, haha, meu irmão, nem todo o universo inteiro poderá preencher o vazio que é criado. Mas sabe o que me chama a atenção nessa frase? Se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. É que, incrivelmente, cristãos confessos que declararam seu amor para Jesus, que entregaram sua vida para Jesus, incrivelmente, ainda tem um buraco no coração do tamanho do universo. E sabe por que isso acontece? Por uma falta de relacionamento. Pastores norte-americanos têm um tempo de oração de 3 minutos por dia. Será que esse tipo de relacionamento gera saciedade da alma? Ou a gente mesmo nos declarando como filhos de Deus, trabalhando nos ministérios da igreja, ainda sentimos um vazio tremendo no coração, meu? E a gente então faz planos para preencher esse vazio, não é mesmo? Como eu fiz as resoluções do final de ano. Como você também pensa sobre: nossa, eu preciso me fortalecer mais, eu preciso buscar mais, eu preciso estar na presença de Deus. Já não sinto mais aquilo que eu sentia antes. Deus, o que está acontecendo? Porque aquele que experimentou, irmão, porque Jesus, ele se apresenta como a água viva, aquele que não dá mais sede, não é isso? Ele se apresenta como o pão, aquele que sacia a fome. Ele se apresenta como o pastor, aquele que caminha cuidando das suas ovelhas lado a lado. Ele se apresenta como a porta do aprisco. Não era, não tinha uma porta ali que abre e fecha. Era o próprio pastor que era a porta. Ele dormia com as suas ovelhas. Ele defendia as suas ovelhas dos lobos que vinham para acabar com elas. Ele se apresenta como um caminho. Ele se apresenta como a verdade, a vida. Ele é tudo que você precisa para todos os dias. Não só no domingo, mas na segunda, no dia mau, no dia de bonança, no dia de festa, no luto. A gente participando, eu participei de pelo menos 2 desses dias. Ele está lá no luto. Sabe por quê? Porque até lá no luto ele é a esperança viva. Jesus é tudo para você, para todos os dias, para todos os momentos. E Deus começa agora a se revelar a essa mulher, que mesmo assim começa também a viver também querendo preencher o vazio do coração com outras coisas. Olha só o que acontece, ó. Planos para preencher o vazio do coração. Acompanhe o texto aí, 29, 31 a 34. A palavra de Deus diz: quando o Senhor viu que Lia não era amada, primeira verdade aqui, ó, o Senhor vê. O Senhor enxerga o seu coração hoje. O Senhor vê as frustrações do seu coração hoje. E ele diz: permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Olha só agora como que ela tenta preencher o coração e conquistar o amor de Jacó. Lia engravidou e deu à luz a um filho. E ele chamou o filho de Rúben, pois disse: o Senhor viu a minha infelicidade. Rúben, a raiz do nome Rúben, o Paulo fala muito isso, né? Usa os nomes do Antigo Testamento, tem tudo um significado. A raiz do nome Rúben é viu. E aí a conclusão dela: o Senhor viu a minha infelicidade e agora meu marido vai me amar. Sabe como que Lia agora quer conquistar o amor de Jacó? Sendo uma mulher tradicional. uma mulher que tem filhos, e que esses filhos vão ser uma base ao qual vai alicerçar o seu casamento. No primeiro não deu certo, e aí ela teve então o segundo. Pouco tempo depois, Lin engravidou novamente e deu à luz a outro filho, e chamou ele de Simeão, pois disse: o Senhor, raiz do nome Simeão, ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Será que deu certo agora com o segundo filho? Ela parte para mais um. Lin engravidou pela terceira vez e deu à luz a outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: certamente, agora dessa vez, meu marido terá afeição por mim, raiz de Levi, afeição, pois lhe dei três filhos. Sabe qual foi o resultado disso? Frustração. Ela tentou conquistar o seu marido por meio dos filhos, e depois do terceiro filho ela descobre que isso não deu certo. E essa mulher agora, ela era desprezada, até por tentar buscar ainda por meio dos filhos. E olha, filhos naquela época, irmão, bênção. Filhos naquela época garantiam o clã. Ela estava promovendo tudo que Jacó precisava, mas mesmo assim, isso não funcionava. Porque o coração de Jacó era de quem? De
Raquel.
Removendo a idolatria do coração. Ela não engravidou só de três filhos. Aparece um quarto filho na história. E o quarto filho na história diz assim: Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então ela parou de ter filhos. O que tem diferente nessa gravidez com esse filho, diferente dos outros três filhos que ela teve anteriormente? Quem acertar vai ganhar um copo d'água dado pelo Gabriel ali, ó. Vai levar na bandeja para você ali.
Ela não está pensando mais na conta, está pensando em Deus.
Uma salva de palmas para o menino aqui. Né? Parabéns, fazer a conversa. Os três primeiros filhos, acontece exatamente isso que o Miguel falou. Certamente meu amor, meu marido vai me ver. Certamente o Jacó vai me ouvir mais. Certamente agora ele vai se afeiçoar comigo. O foco é sempre no alvo, Jacó. Assim como Jacó focava sempre em Raquel. Dessa vez ela parece que entendeu. Ela deu um basta. Ela disse: dessa vez vai ser diferente. Dessa vez o que vai acontecer, eu louvarei o Senhor pelo meu filho Judá. Ela não menciona mais o marido. Aqui ela quebra agora a idolatria. E é interessante que ela usa Senhor, a palavra Yahvé. E essa palavra Yahvé é interessante porque os povos circunvizinhos, quando se declaravam para os seus deuses, o nome comum usado para Deus era Adonai. Só que agora ela chama de Yahvé. E a pergunta é: por que ela chama de Yahvé? Muito provavelmente, Jacó, quando vem morar com a família, ele começa a compartilhar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, chamado Yahvé. E essa mulher, ouvindo essas histórias que vinham de Jacó, começa a crer no Deus que é o nosso Deus. E por meio da fé, ela se apropria dessa verdade. E nesse quarto filho ela falou: não, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar Yahvé, esse Deus que eu tenho ouvido, esse é o meu Deus. Gente, substituição é a lição para nós hoje. Tim Keller vai dizer o seguinte: nossos amores mostram aquilo que de fato cremos, não aquilo que dizemos crer. As pessoas, portanto, mudam não quando mudam simplesmente o seu pensamento, mas quando mudam o objeto do seu amor maior. Meu irmão, nosso coração é uma fábrica de ídolos. O meu e o seu coração, Lara, estamos produzindo ídolos o tempo todo. E sabe o que Deus está falando aqui? Que precisa ter uma substituição. Nós precisamos arrancar fora esses ídolos do nosso coração e entronizar no nosso coração Deus, entronizar no nosso coração Jesus. É isso que essa mulher está fazendo nesse texto e que nós precisamos fazer hoje. Se você quer um 2022 diferente, irmão, melhor, você precisa desentronizar. Ídolo não é uma imagem que você dobra os seus joelhos e conversa com ela todos os dias. Mas ídolo é tudo aquilo, o Henrique falou isso, tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, uma proporção gigantesca que toma o lugar de Deus. Nós vimos o que Deus fez para essa mulher. A palavra de Deus diz que é lindo isso. Ela era desprezada por todos, não conseguia casar, desprezada pelo seu pai, desprezada pelo seu marido, mas a palavra de Deus diz que Deus viu o sofrimento dessa mulher e Deus amou Lia. Nós vimos o que Deus fez por ela. Deus foi o noivo que ela nunca teve, o marido que ela nunca teve, o salvador para a vida dela, aquele que amava onde ela nunca encontrou amor. Esse foi Deus na vida de Lia. Mas Deus também faz através da vida de Lia, por meio da vida de Lia. E olha o que fala Apocalipse capítulo 5, versículos de 4 a 5, diz o seguinte: o livro que fala sobre o final diz assim: comecei a chorar muito a visão de João, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos anciões me disse: não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Sabe quem é o leão da tribo de Judá? Quem que é o leão da tribo de Judá, gente? Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quem que é a mãe de Judá, meu irmão? Lia. Paulo, Deus coloca na história a mulher que não era amada e dá o privilégio para ela ser mãe do descendente direto da onde viria o Messias, Jesus. Ela tira esse privilégio que poderia ser de Raquel e dá esse privilégio para Lia. Gente, Deus, ele é o pai dos, ele é o pai daqueles que não têm, dos órfãos. Ele é o pai daqueles que sofrem. Deus é o nosso pai. Deus, ele olha e nos ama, nos privilegia quando nós não merecemos nada e derrama graça sobre a minha e sua vida hoje. E por causa de Lia, nós somos beneficiados de conhecer hoje o Messias, o leão da tribo de Judá, que nos dá vida. E eu quero te convidar agora para refletir e praticar. Se o grupo de louvor quiser já vir aqui na frente, já pode vir. Eu quero te levar para você pensar três coisas importantes hoje. Primeiro, o texto diz que ao ver que ela não era amada, o Senhor amou. Sinta e desfrute da presença graciosa do amor de Jesus por você hoje. Talvez você, na esfera humana, não se sinta amado, se sinta desprezada, você se sente desprezado por alguma ou qualquer situação, seja familiar ou amorosa. Tenha uma certeza: Deus, ele te ama hoje. Nós não estamos sozinhos. A segunda coisa é: cuidado com o peso esmagador. Isso aqui é para a galera casada, que tem um relacionamento. Cuidado com o peso esmagador das expectativas. Se dentro do casamento nós esperamos que ele ou ela seja um Deus, é inevitável que alguém será decepcionado. Cuidado, irmão, com as expectativas. Não que você deva tentar amar menos o seu cônjuge, não é isso. Apenas busque conhecer e amar mais a Deus. Deus, porque ele não nos decepciona. E para finalizar, para que seu ano de fato, meu irmão, seja incrível, ressignifique sua vida na perspectiva do verdadeiro amor. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor? Se fez algum sentido para você essa mensagem e você quer desfrutar do amor verdadeiro, do amor do Deus que amou Lia e também quer amar você, Ore comigo, meu irmão, essa manhã. Baixe sua cabeça. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, Deus, por essa reflexão dentro dessa história, Deus. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos coloque no nosso coração, no lugar devido, Deus. Diante da sua presença, Deus, que nós possamos estar de joelhos somente diante de ti, Deus. Não de pessoas, circunstâncias, ou algo que a gente ame muito aqui nessa terra, Deus. Porque o Senhor não divide, Pai, o seu amor. Na verdade, Pai, o Senhor nos ama tanto, Deus, que entregou sua vida, Deus, para que nós tivéssemos vida. Nos ajuda, Pai, essa semana, Deus, a não orar por 3 minutos em cada dia, Deus, mas desfrutar de um relacionamento intenso com o Senhor, Deus, lendo a tua palavra, orando, Deus, se alegrando, Deus, com Deus vivo, que responde e que nos ama na alegria, Pai, na tristeza. O Senhor é o nosso pão, é o nosso pastor, a nossa água, o caminho, a verdade, a vida. O Senhor é tudo que nós precisamos, Deus. Que o Senhor seja tudo hoje, Deus. Seja amanhã, terça, quarta, quinta e por resto da nossa vida. Nos abençoa com a sua presença.